Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
É quinta-feira, dia 12 de maio de 2022. E eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia, apresentador das lives do Suno Notícias. Esta é a nossa Morning Call, às 9 horas da manhã, quando a gente olha para frente e tenta entender o que deve fazer preço no pregão ao longo do dia de hoje. O dia começa negativo quando a gente olha para o exterior, pois é, bolsas americanas e europeias ainda reagindo ao CPI dos Estados Unidos, inflação ao consumidor mais alta do que se esperava, reforçando as apostas de que o Federal Reserve vai ter que sair correndo, porque, como se diz em economês, está operando atrás da curva. E dá-lhe juros subindo, só o temor de juros subindo já acaba derrubando as bolsas. Vamos ver como isso vai se comportar ao longo do dia. Aqui no Brasil, isso também pode impactar ao longo do pregão, mas nós também temos outros fatores. Por exemplo, a pesquisa mensal de serviços do mês de março, que acabou de ser divulgada, a gente já vai falar sobre esses números e também sobre vários balanços importantes. E são importantes mesmo. Tem Banco do Brasil, tem Braskem, tem Copel, tem Taesa, tem JBS. E agora, aqui no nosso canal do Suno Notícias, você fica por dentro de tudo isso que vai fazendo preço ao longo da quinta-feira. Sinta-se à vontade, pode entrar, a casa é sua. Obrigado a todos que nos ouvem também pelas plataformas de podcast. A nossa Morning Call começa agora. A gente já começa a nossa conversa desta quinta-feira falando da pesquisa mensal de serviços, né? Você sabe que todos os meses o IBGE divulga 3 pesquisas que aferem o ritmo da nossa atividade. A PIM, Pesquisa Industrial Mensal, a Pesquisa Mensal de Comércio, que afere o ritmo do varejo, né, a PMC, e a PMS, a Pesquisa Mensal de Serviços, e foi exatamente a PMS que acabou de ser divulgada. Tá, o mercado apostava numa alta de 0,8%, essa é a PMS de março, em relação ao mês de abril, tá? Em relação ao mês de fevereiro, perdão. Em fevereiro, houve uma queda de 0,2%, mercado aposta numa alta de 0,8%. E agora eu compartilho a tela aqui e a gente dá uma olhada juntos enquanto que veio o bendito desse número. Eu vou atualizar. Olha só, um número bem melhor do que o mercado estava esperando. A gente já começa no positivo. Uma notícia boa para começar o dia nessa quinta-feira aqui, tá? Vamos ver, o mercado esperava 0,8%, o setor de serviços avançou 1,7%. No mês de março, mais que o dobro, né? Alcançou o maior nível desde 2015. Leio para vocês, o volume do setor de serviços cresceu 1,7% na passagem de fevereiro para março, acumulando ganho de 2,1% nestes últimos 2 meses. Com esse resultado, o setor recupera a perda de 1,8% ocorrida em janeiro, alcança o maior nível desde maio de 2015 e fica 7,2% acima do patamar pré-pandemia, que é sempre fevereiro de 2020, tá? Dados da pesquisa mensal de serviços. O resultado positivo foi disseminado por todas as 5 categorias investigadas pela pesquisa, com destaque para transportes, 2,7% de alta, a que avançaram pelo 5º mês consecutivo. A explicação do gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, é esta aqui, abre aspas, dentre os setores que mais influenciaram a alta dessa atividade está o rodoviário de cargas, especialmente vinculado ao comércio eletrônico e ao agronegócio. É a principal modalidade de transporte de carga pelas cidades brasileiras e seu uso ficou ainda mais acentuado após os meses mais cruciais da pandemia. Outra influência foi o transporte aéreo de passageiro, não só por conta do aumento do fluxo de passageiros, que gerou mais receitas das companhias aéreas, mas também porque foi ajudado pela queda dos preços das passagens aéreas observadas no mês de março, tá? Fecha aspas. Aqui temos um bom dado para a gente já começar o dia, então, a pesquisa mensal de serviços acima do que o mercado estava esperando. Galera, como que tá o clima no exterior hoje, né? Já pega sua lupinha, prepara aqui que a gente vai junto ficar por dentro do que tá rolando. Olha, futuros de Nova York operando em baixa agora, as bolsas europeias também indo para baixo, reagindo justamente àquele cenário que nós vimos ontem, da inflação, né? Ontem foi o dia da inflação, nós conhecemos o IPCA aqui no Brasil do mês de abril, conhecemos o CPI lá nos Estados Unidos também do mês de abril, e os dois índices de preços ao consumidor vieram com núcleos e com números, de maneira geral, um pouco acima do que o mercado estava esperando. O que está pegando mesmo lá fora, óbvio, não é o nosso IPCA, é o CPI dos Estados Unidos, que é esse indicador de inflação ao consumidor. Todos os principais métricas nele veio acima do que o mercado esperava. Na comparação de abril com março, na comparação de abril de 2022 com abril de 2021, o núcleo de inflação, que é um cálculo que tenta tirar o efeito dos itens que são mais sujeitos às sazonalidades, que são mais voláteis, né? E assim tentar identificar o core da inflação, e os números não dizem uma boa história. Dizem o quê? Que a inflação está mais persistente, mais ranhida do que os economistas esperavam meses atrás, e criou, de maneira geral, uma percepção de que o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, está atrás da curva, como se diz em economês, que ele está perdendo para a inflação está correndo lá na frente, e o Federal Reserve está aqui atrás, não está dando conta dessa dinâmica, né? Isso azedou os mercados, as bolsas americanas caíram ontem, os papéis de tecnologia principalmente desabaram, a Nasdaq foi lá e sofreu enormemente, caiu mais de 3%, fechou no menor nível desde outubro de 2020. A gente aparentemente deve ver, pelo menos no começo dos negócios hoje, uma continuidade desses movimentos nos principais índices acionários dos Estados Unidos. Isso também derrubou as bolsas asiáticas, que já fecharam, já está azedando os mercados europeus nesta quinta-feira. Vamos ver ao longo do dia. E hoje, nos Estados Unidos, tem a divulgação de mais um indicador de inflação importante que o mercado vai olhar, que é o PPI, a inflação ao produtor. CPI, a inflação ao consumidor, PPI ao produtor. Essa é uma inflação também bastante importante, porque ela costuma antecipar, inclusive, movimentos do CPI. A inflação primeiro sobe ao produtor e depois aparece lá na ponta nos preços dos serviços e dos produtos que são consumidos pela população em geral, tá? Então vale ficar de olho. A inflação continua sendo a dinâmica, dando a tônica dos mercados. Nessa quinta-feira não é diferente. Aqui no Brasil, isso pode fazer efeito? Obviamente, pode e deve, honestamente, tá? Mas nós temos outras coisas a serem consideradas aqui. Como, por exemplo, a nossa agenda de balanços está assim, ó, abarrotada, tá cheia. Tem muita coisa para a gente olhar. E eu separei aqui alguns dos principais balanços que podem fazer diferença no pregão desta quinta-feira, tá? Entre ontem e hoje cedo, nós tivemos uma safra de balanços muito importantes. Vou falar dos números aqui do Banco do Brasil, dos números da Braskem, da Copel, da JBS, da Taesa, e ainda tem mais notícias do mundo corporativo para a gente ficar de olho. Antes, eu pergunto para vocês que nos assistem aqui pelo YouTube, como que você está vendo os balanços das empresas que estão na sua carteira de investimentos? Você está gostando deles? Se você está gostando, clica no sim aqui na nossa pergunta. Se você não está gostando, óbvio, clica no não. Vão votando, vão deixando os comentários aqui também para a gente ficar junto se informando, tá bom? Deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui. Obrigado a todos. O Lierte Santos já está deixando o bom dia dele. Obrigado, Lierte. Bom dia, bom dia. O Carlos Investe também deixando o bom dia dele, assim como o Léo Matheus, o Edilson, o Davilson Araújo. Bora para a luta nessa selva do mercado financeiro. Bom dia, Davilson. Obrigado pelo seu comentário. Bom dia a Elisa Murai também comentando, o Carlos Delfino, a Lívia Maria, o Marcos Mesquita. Excelente dia de negócios a todos. É isso aí, Marcos. Obrigado pela sua participação. A Janete Benarroz também, o Diogo do Espírito Santo, o Jean Ramos, que está feliz e finalmente consegue ver a nossa Morning Call ao vivo. Obrigado, Gia, pela sua audiência, pelo seu comentário. Valeu mesmo, viu? Carlos Delfino deixando o comentário dele. O André Santos, o Maicon Godoy perguntando dos números da Taesa. Sim, já saíram os números da Taesa. Vou falar sobre esses números agora. Maicon, obrigado pelo seu comentário. O Gabriel Borsato deixando o bom dia dele também. O Justo Investidor falando que os números da carteira dele não estão fantásticos, o que mantém preço de compra, preço de compra e que ele faz com que ele consiga aumentar as posições. O Douglas Cruz falou que já chegou sentando o dedo no like, o Marcos também deixando, desculpem, o bom dia dele aqui. O Carlos falou que está gostando dos balanços, mas não está gostando que está sem caixa, não consegue fazer aporte. Obrigado pelas participações. Vamos então, né, galera? A gente já começa a falar aqui, inclusive, dos números do Banco do Brasil, que apresentou um numerão, né? Fala sério, Banco do Brasil apresentou um lucro líquido de 6,6 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2022, uma alta de 34% na comparação anual. É um belo de um lucro, né? 6 bilhões 613 milhões de reais. Na comparação com o quarto trimestre do ano passado, a alta é de 11,5%, tá? O Banco do Brasil elencou os seguintes motivos pelo crescimento do lucro líquido ajustado recorde no trimestre: alta de 5,6% da margem financeira bruta, alta de 9,4% das receitas de prestação de serviços, avanço de 20,1% no resultado de participações em controladas, coligadas e JV, incremento de 6% nas despesas administrativas. Entre os quatro maiores bancos brasileiros listados não tem nenhum, o BB foi o que teve o maior aumento no lucro anual. A margem financeira bruta do Banco do Brasil ficou em 15 bilhões 332 milhões de reais, o índice que mede o resultado com operações que rendem juros, né, que é a margem financeira bruta. Essa alta puxada pela maior oferta de crédito, receitas financeiras com operação de crédito subiram 38,6%, chegaram a 23,9 bilhões de reais. O mercado, de maneira geral, leu os números do Banco do Brasil como números fortes, tá? Falando, olha, é um número que pode, inclusive, ajudar, obviamente, as ações do Banco do Brasil nesta quinta-feira. A gente tem que ficar esperto nisso, tá? A XP soltou um resultado já, inclusive, falou que o balanço é positivo, destacou o salto do lucro e falou que, no entanto, há um maior custo de captação, mas falam que, no geral, eles têm uma expectativa de que haja uma revisão para cima nos números do Banco do Brasil. O número surpreendeu, o mercado gostou e a gente deve ver isso mexendo com o mercado. Falando em XP, inclusive, já deixa eu dar uma notícia que eu esqueci de anotar aqui e que já queria deixar claro para vocês. A XP Investimentos anunciou ontem que vai recomprar R$1 bilhão das suas ações. R$1 bilhão, das suas ações classe A. Então, para você que está investindo aqui nas ações da XP lá fora, dá uma olhada nesse programa de recompra que deve acontecer no mercado ou até mesmo em operação privada. É uma recompra que deve acontecer até hoje mesmo, vai começar hoje mesmo e vai até o dia 12 de maio de 2023, pode acabar até sendo encerrado antes, se eles já chegarem nesse montante de US$1 bilhão antes disso. Isso é importante porque recompra de ações acaba ajudando as ações das empresas de maneira geral. Se você tem ações da XP Investimentos, fique esperto, tá? Ainda sobre o Banco do Brasil, além desse lucro importante que eles divulgaram ontem, eles também anunciaram o pagamento de R$1,9 bilhão em dividendos e JCP. Vamos aos números bem rapidamente, tá? Para quem tem aqui, quem vai ter as ações ordinárias do Banco do Brasil, os dividendos vão pagar 15 centavos por ação, os juros sobre capital próprio, o JCP, vai pagar 51 centavos. O pagamento vai ser feito até o dia 31 de maio, com base na posição acionária até o final do pregão do dia 23 de maio. Portanto, tem tempo ainda, estes são os números, tá? No total, em dividendos serão 443,3 milhões de reais, em juros sobre capital próprio, 1 bilhão 477 milhões de reais, tá bom? Tá aqui os números, vamos aos resultados da Braskem hoje, presta atenção, cadê minha lupinha? Nas ações do Banco do Brasil nesta quinta-feira. Agora a Braskem, tá? Braskem, lucro líquido subiu 56% no primeiro trimestre e foi a 3 bilhões 884 milhões de reais. Uma alta também substancial em relação aos números do quarto trimestre do ano passado, uma alta de 632% nessa base de comparação. O EBITDA, que é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ficou em 4 bilhões 845 milhões de reais, uma queda de 30% em relação ao mesmo período do ano passado e uma redução de 23% na comparação com os últimos três meses do ano passado, por conta da apreciação do real frente ao dólar neste período, tá bom? Em relação ao primeiro trimestre de 2021, o EBITDA recorrente da companhia em dólar foi 27% inferior em função da normalização dos spreads internacionais de principais químicos. E nós temos mais dados aqui, uma coisa que é sempre bom lembrar no caso das ações da Braskem, que inclusive ajudou as ações, além do balanço, e hoje a gente vai ver as ações reagindo a esses números divulgados que estão no nosso site, no suno.com.br/notícias, é também essa proposta da Apollo pela Braskem, essa proposta não vinculante, que inclui o fechamento de capital da empresa na B3 e a listagem lá em Nova York, apuração da coluna do Lauro Jardim, do jornal O Globo, tá? Isso já mexeu com as ações da empresa ontem, pode ser que continue a mexer agora. Temos mais um efeito, lupa nas ações da Braskem também nessa quinta-feira. Mais lupa nas ações da Copel, que registrou ontem, que divulgou ontem o seu balanço do primeiro trimestre desse ano, e houve uma queda de 11,8% no lucro líquido, com alta das despesas pegando firme aqui nos números da Copel, tá? O lucro ficou em 669,7 milhões de reais, como disse, uma queda de quase 12%, de 11,8%. Segundo a própria Copel, a variação negativa deve-se principalmente ao maior valor de despesa financeira no período e aumento da depreciação e amortização decorrente de novos ativos. A receita operacional líquida ficou em 5,5 bilhões de reais, uma alta de 12,07%. O EBITDA ficou em 1 bilhão 490 milhões de reais, alta de 8,77%. A receita subiu também, né, por conta de uma alta de 21,9% na receita de fornecimento de energia elétrica, por conta do crescimento do mercado da Copel Distribuição, e a empresa também viu o volume de energia vendida para consumidores livres aumentar 48,5%. Números bem razoáveis aqui da Copel. Vamos também botar a lupinha nos papéis da Copel. De novo, os detalhamentos dos números da Copel também estão aqui no nosso site. A Sulamérica também divulgou ontem os seus números dos meses entre janeiro e março, e houve queda de 54,7% no lucro, aumento da sinistralidade, é um negócio que obviamente pega as empresas deste setor, né? E lembrando que a Sulamérica está em fusão com a Redditor, o lucro da empresa foi de 24,4 milhões de reais nesse primeiro trimestre, como eu disse, queda de 54,7%. O que pegou no aumento da sinistralidade foi justamente a nova variante Ômicron, a alta de procedimentos eletivos nas clínicas e hospitais. A taxa de sinistralidade subiu para 85,2%, ela era em 80,6% 12 meses atrás. Também fiquem espertos com os papéis da Sulamérica hoje. JBS também divulgou os números ontem à noite. Lucro líquido mais do que dobrou no primeiro trimestre, chegou a 5 bilhões 142 milhões de reais. A JBS é uma máquina de dinheiro, né? Impressionante. Lucro de R$ 2,29 por ação, uma alta excepcional de 151,4% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita líquida subiu 20,8% e chegou a 90,8 bilhões de reais. O EBITDA ajustado subiu 46,7% e chegou a 10 bilhões de reais, margem de 11%. A dívida líquida da empresa caiu 4% na comparação anual, ficou em 66,4 bilhões de reais. E em dólares, no entanto, ela subiu, passou de 10,035 para 14,033. A alavancagem, que é a relação entre a dívida líquida e o EBITDA da empresa, ficou 1,36 vezes em reais e 1,53 vezes em dólar, tá? É uma diminuição em relação às medidas do ano passado. De maneira geral, o resultado ficou mais, a operação ficou mais enxuta, né? O resultado financeiro líquido da empresa ficou negativo em 210 milhões contra o negativo de 1,172 bilhão no primeiro trimestre do ano passado. Este é o resultado financeiro também. Fiquem de olho em JBS S3 nesta quinta-feira. A JBS também anunciou o pagamento de dividendos, tá? 2 bilhões 210 milhões de reais. Cadê o valor por ação aqui, ó? R$1 a cada ação ordinária da empresa. O valor dos dividendos por ação é estimado e poderá sofrer variação em razão de eventual alteração do número de ações em tesouraria. Quem vai receber esse real por ação da JBS em forma de dividendos? Quem tiver posição em JBS até o fim do pregão de segunda-feira, dia 16. A partir dos dias 17, nas ações vão ser negociadas já sem direito aos dividendos. O pagamento vai acontecer no dia 24 de maio. Então você tem até segunda-feira, se quiser surfar na onda dos dividendos da JBS. A Ultrapar também anunciou pagamento de dividendos, tá? R$ 450 milhões, de reais, na verdade, em JCP, valor por ação 41 centavos, que serão pagos a partir do dia 10 de agosto. Quem vai receber? Quem estiver posicionado em Ultrapar no dia 23 de maio, para quem está focado nas ações aqui no Brasil, e para quem tem as ADRs lá nos Estados Unidos, até o dia 25 de maio, beleza? Os dados estão todos aqui detalhados no nosso site. Também vou falar de Taesa, que divulgou seus números agora, mas antes, essa notícia aqui que está no caderno de economia e negócios do Estadão, a Taesa captou R$ 1,250 bilhão, foi a maior emissão de títulos verdes, as debêntures, né? Da Taesa, leio para vocês. A transmissora de energia Taesa concluiu nesta quarta-feira a sua 12ª emissão de debêntures, nesse valor de R$ 1,25 bilhão. Os recursos vão ser destinados a empreendimentos em construção da empresa, com destaque para lote arrematado no último leilão realizado em dezembro do ano passado. A demanda pela emissão chegou a R$ 2,1 bilhões e foi classificada como uma das melhores captações do setor elétrico dos últimos 2 anos, atingindo um baixo prêmio em relação aos títulos do Tesouro Nacional. Na primeira série, com prazo de 7 anos, o spread sobre a NTN-B de referência é de só 0,09%. Na segunda série, com prazo de 10 anos, que paga 0,22%, e na terceira de 15, 0,21%. Então, Taesa está aqui, ó, está com grana agora para investir na própria empresa. E assim, vamos também, óbvio, aos números da Taesa, que foram divulgados agora há pouco. Já falo para vocês, fiz as anotações aqui. A Taesa encerrou o primeiro tri deste ano com lucro líquido de R$ 559,9 milhões, tá? Uma estabilidade em relação aos números do mesmo período do ano passado, alta de 0,7% na comparação anual, tá? Só 0,7%. O lucro líquido regulatório, que é importante para esse tipo de empresa, ficou em R$ 146,2 milhões. Aí sim, uma alta importante de 35,6% quando a gente compara com os meses de janeiro a março do ano passado. O EBITDA da Taesa ficou em R$ 454 milhões, alta de 43,5%. A margem EBITDA ficou em 86,4%, alta de 4,4 pontos percentuais. Receita líquida, R$ 526,1 milhões no primeiro tri, uma alta de 36,2% em relação a janeiro a março do ano passado, tá? E a empresa também registrou despesa financeira líquida de R$ 228,2 milhões no primeiro tri, uma alta de 24,6% na mesma comparação com o ano passado. Essa despesa financeira líquida, a despesa financeira líquida regulatória subiu 24,9%, chegou a R$ 227,9 milhões. Também vale ficar de olho, botar a lupinha nas ações da Taesa, que hoje reagem a estes números. É muita coisa aqui, hein? Os balanços estão pegando fogo e isso com certeza faz diferença ao longo do pregão desta quinta-feira. A gente tem que olhar para o exterior, ao mercado reagindo a esses números, o mercado também vai reagir à pesquisa mensal de serviços que nós acabamos de ver aqui agora e, claro, a toda essa safrona de balanços que foi sendo divulgada neste momento. Tem mais coisa ainda, ao longo do dia vai entrando no nosso site, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. Sabe uma coisa que o mercado também vai prestando atenção, especialmente depois de ontem? Lembra que ontem o dia começou com aquela notícia de que o presidente Jair Bolsonaro havia demitido Bento Albuquerque do cargo de ministro de Minas e Energia, que é o ministério ao qual se reporta a Petrobras, uma demissão que aconteceu 2 dias depois da Petrobras anunciar um reajuste nos preços do diesel, 1 dia depois desse reajuste começar a valer, né? O presidente Jair Bolsonaro tem continuado a sua estratégia de não alterar a política de paridade de preço internacional da companhia, mas de tempos em tempos, quando há uma reclamação muito grande por parte de algum setor da sociedade com a alta dos preços dos combustíveis, ele vai lá e corta a cabeça de alguém. Ele cortou a cabeça do Roberto Castelo Branco, cortou a cabeça do Joaquim Silva e Luna, já está criticando publicamente o José Coelho, que é o atual presidente da Petrobras, mas desta vez quem rodou mesmo foi o ministro de Minas e Energia. Quem assumiu o lugar dele no ministério foi o Adolfo Saxida, que é um braço direito do ministro Paulo Guedes ali, é conhecido liberal, inclusive, né? E aí fica essa situação super estranha em que o governo defende o liberalismo e, ao mesmo tempo, quer que a empresa represe os preços, o repasse dos preços, como quem fazia era ex-presidente Dilma Rousseff. Enfim, essa confusão toda, não há nenhuma mudança, não há nenhum desenho de política pública, de fato, que minimize os impactos disso, só uma pressão política sobre a Petrobras, que também sofre pressão política dos outros candidatos à presidência da República, tá? Então, a gente vai ter que prestar atenção nisso. Ontem, o Adolfo Saxida deu uma entrevista logo depois que ele assumiu o cargo, e aí ele soltou isso aqui, tá? Que ele vai pedir estudos para privatizar a Petrobras e estatal de pré-sal. Leio para vocês, a matéria está aqui no Estadão. Em seu primeiro pronunciamento como ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida afirmou que solicitou estudos ao governo federal para a privatização da Petrobras e da Pré-Sal Petróleo, a PPSA, responsável pelos contratos da União do Pré-Sal. Aliado do ministro da Economia, Paulo Guedes, o economista também defendeu o prosseguimento da venda da Eletrobras, que depende de aval do Tribunal de Contas da União. Ele disse, abre aspas, meu primeiro ato como ministro de Minas e Energia é solicitar ao ministro Paulo Guedes, presidente do Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos, que leve ao Conselho a inclusão da PPSA no PND, que é o Programa Nacional de Desestatização, para avaliar as alternativas para sua desestatização. Ainda como parte do meu primeiro ato, solicito também o início dos estudos tendentes à proposição das alterações legislativas necessárias à desestatização da Petrobras. Então, tá aqui, não sei se isso vai pegar nos preços das ações. Eu, honestamente, a minha análise nessa história é que isso realmente é papo para boi dormir. Primeiro, que a gente está no meio do mês de maio, chegando às eleições, com o presidente pressionando a Petrobras para que ela não siga a sua política de preços, que é uma das bases da companhia para restauração de caixa, diminuição de dívida, pagamento de dividendos, geração de lucro. Ele não parece ter interesse nisso. Isso, obviamente, não vai acontecer há 6 meses das eleições, tá? E essa história da privatização da Petrobras também é estranha dentro dessa lógica, né? Porque, ao mesmo tempo que o governo tenta, por meio do discurso, né? Porque não tem intervenção de fato, resolver essa história dos preços, privatizar vai mudar em quê? Qual que é a proposta de política pública para tentar minimizar o impacto do aumento dos combustíveis? Não tem nada. Então, é papinho, tá? É jogar ao vento aqui, aquela coisa, vai para lá, vai para lá. Não vai resolver em nada. Você acha que deputado do Centrão, que é o que sustenta o governo Bolsonaro, vai aprovar a privatização de Petrobras, começar a falar sobre isso agora, no mês de maio? Ah, tá. Então, é isso. O golpe tá aí, cai quem quer, tá? Vamos ver se isso pode pegar, cair nos preços da Petrobras de alguma maneira, né? Afetar os números hoje. Eu acho difícil, mas continuaremos a acompanhar esse imbróglio, né? Toda vez essa história, alguém é demitido, alguém é demitido, alguém é demitido. É isso, o Rafael falou que se privatiza, o povo deixa de encher o saco. Ah, sim, mas não vai. Se Bolsonaro quisesse privatizar a Petrobras, vamos ser honestos, ele teria feito isso 4 anos atrás, né? Não 6 meses antes das eleições. Então, me parece mais uma estratégia para continuar essa narrativa permanente de eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho culpa, eu só tenho azar, é tudo lá fora, é tudo lá fora, é tudo lá fora, não é comigo. Pô, que isso, né, gente? Não é assim, não. Bom. Vamos continuar aqui, tem mais um destaque que eu queria colocar antes da gente ir para o fim. O Saxida, já falei dessa história do Saxida, né, que vai estudar a venda da Petrobras. Tem mais um destaque aqui que eu queria falar para vocês. A XP fechou parceria com o grupo da Nasdaq para oferta de criptoativos, tá? Leio para vocês. A XP anunciou nesta quinta-feira, agora cedo, a criação da Xtage, uma nova plataforma de negociação de ativos digitais em parceria com o mesmo grupo que opera a Bolsa de Tecnologia Nasdaq, ambiente onde a companhia fez a sua oferta pública inicial de ações e onde tem os seus ativos listados. O projeto dará acesso ao mercado de ativos digitais pelos investidores no Brasil, começando por criptomoedas. Construída com base na tecnologia de negociação da Bolsa Americana, A plataforma da XP está posicionada para escalar com flexibilidade à medida que cresça e agregue novos produtos e serviços. Expectativa que seja operacional até o fim do segundo trimestre, né? Então, a questão é se você gosta de criptomoedas para os seus investimentos ou se você não gosta de criptomoedas para os seus investimentos, mas que está todo mundo providenciando isso, está providenciando. Ontem mesmo nós tivemos a notícia de que o Nubank também firmou uma parceria para que os seus clientes consigam negociar Bitcoin e Ethereum na plataforma do Nubank. Agora a XP também está incorporando isso para suas plataformas, fazendo acordo, inclusive, lá no exterior, tá? Vamos ver isso ao longo do tempo também. Quero saber o que você pensa de criptomoedas, né? Bom, é isso, galera. Esses são os principais destaques do dia. Eu peço para você sentar o dedo no like, que é muito importante, para você compartilhar. Ontem a gente bateu a meta, tá? Chegamos aos 45.800 inscritos no nosso canal do YouTube. Será que a gente consegue chegar hoje aos 45.900? Minha ideia é virar e entrar no final de semana já com 46. Então, você que está nos assistindo aqui, que nos acompanha de vez em quando, ou que está chegando agora, ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, tá? Você nos ajuda e assim você recebe sempre os nossos conteúdos. Você também pode seguir o nosso perfil nas plataformas de podcast, caso você esteja nos ouvindo, e você também pode deixar o seu like, tanto no YouTube quanto no lugar onde você está nos ouvindo neste momento. Tá? Dê uma olhada nos links que estão na nossa descrição aqui. Tem e-book gratuito de dividendos, é o guia de dividendos, está na descrição do podcast, está na descrição do nosso vídeo. E também tem aqui os links da nossa Masterclass do Alberto Amparo, tá? Para você assinar aqui, fazer ficar por dentro de uma estratégia de dividendos que paga em dólar, né? Falando de empresas que pagam dividendos lá no exterior, os links também estão aqui na nossa descrição. Eu perguntei para você se você está gostando dos balanços do primeiro trimestre das empresas que estão na sua carteira. Vamos ver como que o pessoal resolveu. 84% diz que sim, que está gostando dos balanços do primeiro trimestre, e 15%, 16% aqui para completar os 100%, disseram que não estão gostando. A maior parte do mercado, então, pelo menos da nossa audiência aqui, está feliz com os números. Que bom, né? Que bom que os números estão bons. Que mais aqui? Deixa eu ver. O Lércio está comentando sobre a privatização da Petrobras, dizendo que não olhar o patrimônio atual e sim o potencial de valorização e dividendos futuros. Que mais? O Eduardo Cunha está falando aqui, privatizar para o lucro de 440 bilhões que caiu no bolso do governo, vá para o bolso dos investidores estrangeiros. Ótima ideia, né? Santa inocência. Dá polêmica essa história de privatização da Petrobras. O que eu acho que é um debate que sempre tem sempre que ser feito. O que não muda nada é essa história de ficar trocando o nome, né? É para enganar o povo mesmo, né? Não muda coisíssima nenhuma. Galera, muito obrigado pela audiência, obrigado a todos que estão chegando aqui, tem muita gente nova no nosso canal. Não se esqueçam de se inscrever, não se esqueçam também de deixar o like. Hoje nós voltamos às 19 horas aqui no Suno Notícias. É assim, você tem notícia antes do pregão, para você entender o que deve fazer preço, e notícias depois do pregão, para entender o que fez preço, tá? Obrigado a todos pela audiência, não se esqueçam de voltar hoje às 19 horas. Um ótimo dia, ótimos investimentos e muito dinheiro no bolso para você nesta quinta-feira. Vamos que vamos. Já prepara e coloca aquela geladinha na geladeira ali, porque sexta-feira está batendo a porta. Tá bom? Até mais, galera. Obrigado.